Você conhece a história do Apple Lisa? Pois é, o Apple Lisa foi lançado em 1983 e foi um dos primeiros computadores a oferecer uma interface gráfica. No entanto, devido ao seu alto custo, que na época aproximadamente 10 mil dólares ajustados pela inflação e problemas de desempenho, ele não conseguiu mercado. Então, foi um enorme fracasso. Mas mesmo que esse grande fracasso, a Apple, a partir disso, aprendeu sobre a importância da acessibilidade de preço, por exemplo, do desempenho confiável, e isso influenciou diretamente o desenvolvimento do Macintosh, que veio logo depois e teve um preço mais baixo, e se tornou um enorme sucesso, ajudando a estabelecer a Apple como um player importantíssimo no mercado de PCs. Então percebe que nem sempre o sucesso vem sem o fracasso, ou aliás, que o fracasso é muitas vezes necessário para o sucesso? E que tudo isso é ainda mais importante no mundo de hoje, um mundo altamente imprevisível e desafiador? Bom, é sobre tudo isso que iremos falar neste episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Iorio, palestrante, escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Nunca Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Tenho 4 livros publicados, sou colunista do MIT Technology Review e sou também host do podcast do NVIDIA. Vem aí! Também quero lembrar que essa quarta temporada do Metanoia Lab é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com, te vejo lá se tiver interesse em palestras para sua empresa ou até em meus cursos e programas para você se tornar um palestrante profissional. Te vejo lá. E vamos falar agora da protagonista do episódio de hoje, a Amy Edmondson. Já dedicamos outros episódios do Metanoia Lab a ela. Ela é uma autora e acadêmica americana conhecida por seu trabalho nas áreas de liderança, de estruturas organizacionais e também trabalhos em equipe. Ela é a Novartis Professor of Leadership and Management na Harvard Business School, onde ensina e também conduz pesquisa desde 1996. Um dos principais focos da pesquisa da Edmondson é o Conselho de Segurança Psicológica, pelo qual ela se tornou famosa, um termo que ela cunhou para descrever um clima empresarial em que as pessoas se sentem confortáveis para expressar suas ideias, compartilhar preocupações e admitir erros, sem medo de retaliação. O livro mais famoso dela, onde ela fala dessa teoria, é The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation and Growth, que recomendo demais. Mas sendo que já tocamos no ponto dos erros, neste episódio iremos falar mais do último livro dela, que acabou de ser publicado, ou seja, chamado The Right Kind of Wrong, que devorei em poucos dias após ter comprado ele. E nele, ela elabora uma teoria sobre erros que detalha em suas entrevistas, e é daqui que sacamos a frase do episódio que iremos analisar. Ouça só a Amy Edmondson nos explicando por que em momentos difíceis de negócio, tolerância ao erro é ainda mais importante.
Let me tell you a story. Just a few years ago, kind of early days of the pandemic, I was meeting with some executives at a financial services firm. And they knew who I was, they knew my work, and they said, you know all that failure stuff? That stuff's great in good times. But now, facing this turbulent and challenging business environment that lies ahead, now we have to say failure's off limits. Right? Now we must execute perfectly. I sure empathized. But there are two major sort of logical problems with that statement. Right? Number one, in turbulent times, failure is more likely than ever. Right? Number two, in turbulent times, innovation is more important than ever.
Deixa eu contar uma história para você. Alguns anos atrás, nos primeiros dias da pandemia, eu estava me reunindo com alguns executivos de uma empresa de serviços financeiros e eles sabiam quem eu era, conheciam meu trabalho e disseram: sabe toda essa história de falhas? Isso é ótimo em tempos bons, mas agora, com um ambiente de negócios desafiador, temos que dizer que falhas são fora de cogitação. Agora, precisamos executar perfeitamente. Eu me solidarizei com eles, mas há dois grandes problemas lógicos nesta afirmação. O primeiro é que em tempos turbulentos, as falhas são mais prováveis do que nunca, certo? E o segundo é que em tempos turbulentos, a inovação é mais importante do que nunca. E isso exige uma correspondente necessidade de experimentação e aceitação das falhas. Em 1991, uma jovem estudante de doutorado do primeiro ano chamada Amy Edmondson começou a visitar alas hospitalares em Boston com a intenção de mostrar que um bom trabalho em equipe e uma boa medicina andavam de mãos dadas. Mas os dados estavam dizendo para ela que estava errada. Veja bem, a Edmondson estava estudando comportamento organizacional em Harvard. E um professor pediu para ela para ajudar sobre um estudo sobre erros médicos. E assim, a Edmondson, à procura de um tema para sua dissertação, começou a visitar salas de operação, conversar com enfermeiros e a analisar relatórios de erros de dois hospitais em Boston. Numa ala cardíaca, ela descobriu que uma enfermeira tinha acidentalmente administrado a uma paciente uma intravenosa de lidocaína, um anestético, em vez de heparina, um anticoagulante. Em uma ala ortopédica, um paciente recebeu anfetaminas em vez do que aspirina. Ela ficou chocada com a quantidade de erros médicos que existem, mas não tanto por incompetência, mas porque os hospitais são lugares realmente complicados e geralmente há grandes equipes, até duas dúzias de enfermeiros, técnicos e médicos, que podem estar envolvidos no cuidado de cada paciente. Isso representa muitas oportunidades para algo passar despercebido, ou seja, são ambientes complexos. Agora, algumas partes dos hospitais que Edmondson visitou pareciam ser mais propensas a acidentes do que outras. A ala ortopédica, por exemplo, relatava uma média de um erro a cada 3 semanas. A ala cardíaca, por outro lado, relatava um erro quase a cada 2 dias, porém. Edmondson também descobriu que os vários departamentos, porém, tinham culturas também diferentes. Veja bem, na ala cardíaca, a última que na verdade relatava mais erros, as enfermeiras conversavam entre si, eram mais informais, elas fofocavam nos corredores, tinham fotos de seus filhos nas paredes. Em ortopedia, porém, as pessoas eram mais sérias. O gerente de enfermagem usava termos, né, em vez de scrubs, e pedia a todos para manter as áreas públicas livres de itens pessoais e bagunça. Talvez, pensou Edmondson, ela pudesse estudar as culturas das várias equipes e ver se elas se correlacionavam com as taxas de erros. E ela e uma colega criaram uma pesquisa para medir a coesão da equipe em várias alas e ela pediu às enfermeiras para descreverem com que frequência seu líder de equipe estabelecia metas claras e se os membros da equipe discutiam conflitos abertamente ou evitavam conversas tensas. Ela mediu a satisfação, a felicidade e a motivação dos diferentes grupos, contratou um assistente de pesquisa para observar a ala por 2 meses e ela meio que imaginou que a correlação seria a seguinte: as unidades com senso mais forte de trabalho em equipe teriam as menores taxas de erro. Só que 2 meses depois, quando ela recebeu os dados completos do assistente, aí ela fez as contas e ela descobriu que era exatamente o oposto. Veja bem, as alas com maior colaboração de equipe tinham muito mais erros. E aí ela ficou sem entender. Não fazia sentido. Ela verificou os erros 2 vezes. Por que que equipes boas, colaborativas, fariam mais erros? Confusa, então, a Edmondson decidiu olhar para as respostas das enfermeiras, pergunta por pergunta, ao lado das taxas de erros, para ver se alguma explicação surgia. A Edmondson havia incluído uma pergunta na pesquisa que perguntava especificamente sobre os riscos pessoais associados a cometer erros. Ela pediu às pessoas que concordarem ou discordarem da afirmação: se você comete um erro nesta unidade, isto é usado contra você. Uma vez que ela comparou os dados dessa pergunta com a incidência de erros, ela percebeu o que estava acontecendo. Não era que alas com equipes fortes e colaborativas estivessem fazendo mais erros. Na verdade, era que as enfermeiras e as pessoas que participam a equipes colaborativas e fortes se sentiam mais à vontade para comunicar seus erros. E foi esse resultado que trouxe a inspiração para Amy Edmondson desenvolver sua famosa teoria da segurança psicológica que descrevemos acima. Mas neste episódio específico, queremos entender algo mais importante ainda, que é por que esses ambientes difíceis pedem mais tolerância ao erro? Bom, primeiro porque, justamente como a Amy disse acima, esses ambientes trazem mais incerteza. Mas vamos focar no segundo ponto, ou seja, que a necessidade de inovar é maior. Se a gente passar da área médica para a área dos negócios, é justamente a mesma coisa. Ter uma taxa baixa de erros aparente não quer dizer que as coisas estejam indo bem necessariamente, mas pode sim bem nos dizer que não existe a segurança psicológica para que esses erros sejam compartilhados. Aí é óbvio que a organização não vai nem aprender nem inovar com eles. Agora, um porém importante. Esses erros não podem ser grandes demais ao ponto de atrapalhar a empresa, assim como no hospital não pode ser grande demais ao ponto de prejudicar o paciente. Muito importante. Isso não faria eles valiosos, por mais que a gente possa aprender com eles. Neste momento, vamos então, antes de avançar, fazer uma pequena explicação, diferenciando entre erros e fracassos. Fracasso é o resultado que desvia do resultado esperado, seja que isso signifique desviar desejo de ser promovido, do plano de ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, e o fato, por exemplo, que atletas, como a gente viu no episódio anterior do Metanoia Lab com Giannis Antetokounmpo, né, atletas falham muito mais do que eles acertam. Agora, erros são desvios não intencionais desde padrões estabelecidos, como proceduras, regras e assim por diante. Por exemplo, colocar os cereais na geladeira e o leite fora da geladeira é um erro. Assim como um cirurgião operar uma perna direita enquanto a perna esquerda que está com problema é um erro. E é importante ressaltar, os erros não são intencionais. E seja falhas que erros são importantes nas empresas, então é importante ter claro qual a diferença entre um e outro. E sabe por que eu quis diferenciar assim? Porque nos momentos turbulentos e difíceis de negócio, como a pandemia ou esse pós-pandemia, que entre tensões geopolíticas, altas taxas de juros, o crescimento mais devagar está se mostrando um cenário desafiador para negócios de todos os tipos, nós devemos tolerar mais os erros. Pois temos que aprender a desviar do que já funcionou no passado. O problema é que a retórica acima não vai levar também a atingimento da perfeição, mas com certeza vai fazer com que os líderes não saibam das coisas que dão errado, o que prejudica o aprendizado. Por quê? Porque ninguém fala sobre, né? Portanto, após essa reflexão, quero listar os motivos pelos quais a tolerância ao erro em momentos desafiadores de negócio como esses são importantes. Primeiro, aumento da certeza e complexidade, ou seja, em tempos turbulentos, as organizações enfrentam desafios sem precedentes e situações complexas. Uma cultura do erro ajuda as equipes a navegar esta incerteza, pois encoraja a comunicação aberta, o compartilhamento de informações e a reflexão sobre o que deu errado para melhorar processos futuros. Também, inovação e experimentação. Momentos turbulentos exigem soluções inovadoras. Ponto. Uma cultura do erro promove a experimentação e a tomada de riscos calculados, que são essenciais para a inovação. Quando os membros da equipe sabem que podem experimentar e que os erros são vistos como oportunidade de aprendizado, eles se sentem mais à vontade para trazer ideias novas e inovadoras. Resiliência organizacional também é importantíssima. Organizações que cultivam uma cultura do erro são mais resilientes, elas são capazes de se recuperar rapidamente contra tempos e se adaptar a mudanças, porque têm práticas estabelecidas para aprender com os erros e melhorar continuamente. Moral da equipe também se beneficia. Engajamento também, uma cultura que não pune erros, mas sim aprende com eles, contribui para um ambiente de trabalho mais positivo. Isso aumenta o engajamento dos funcionários, melhora a moral da equipe e contribui para a retenção de talentos. Também melhoria contínua, a aceitação do erro como parte do processo de aprendizado leva a uma mentalidade de melhoria contínua, né? O famoso lifelong learning. As organizações se tornam mais ágeis e capazes de se aprimorar constantemente, o que é crucial para manter a competitividade em tempos de mudanças rápidas. E último, mas não menos importante, pelo contrário, talvez o mais importante, é o termo clássico da Amy Edmondson, segurança psicológica. Enfim, a Amy Edmondson é uma defensora do conceito de segurança psicológica, que, enfim, de novo, se refere à crença de que é seguro correr riscos e expressar opiniões sem medo de punição ou humilhação. E uma cultura do erro promove a segurança psicológica, permitindo que as pessoas falem abertamente sobre erros e aprendam com eles, o que é essencial para o desempenho e a inovação. Eu quero que você reflita em tudo isso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com, pelo Instagram, @andreaiorio_keynotes, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo o que é preciso para acelerar a transformação digital da sua empresa. Muito obrigado pela atenção até agora e até o próximo episódio do Metanoia Lab.